Queridos, a paz do Senhor Jesus, como é bom nós pararmos um pouquinho para meditarmos na palavra do Senhor. E o texto de hoje, ele nos chama a atenção para algo maravilhoso. É o momento em que o Senhor vem, age no nosso meio, trabalha na vida de cada um de nós, vem realizar aquilo que nós precisamos, carecemos, é o socorro de Deus. O socorro de Deus chega na hora exata, na hora certa. E muitas vezes Deus vem operar uma mudança extraordinária, que queríamos, mas não tínhamos previsão. E quando você observa que esse texto em Atos capítulo 3, Pedro e João estavam indo para o templo para orar. E Deus tinha algo especial para realizar na vida deles, ainda a caminho do templo. E o texto, no verso 1 e 2, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então, veja bem, temos aqui o primeiro milagre ocorrido no ministério apostólico, uma coisa linda, uma coisa extraordinária, e dentro de uma singeleza extraordinária do poder e do agir do Senhor Jesus. Foi logo após a ascensão do Senhor e no início da caminhada da igreja, então cheia do poder do Espírito Santo de Deus, que havia recebido do derramar sobre cada um deles que estavam ali em oração no cenáculo, obedecendo às orientações do Senhor, que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos pelo poder. E esse fato aqui, um fato marcante, extraordinário, o cumprimento do que o Senhor dissera aos discípulos. Ele diz: olha, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Está lá em João 14, no verso 16, essa promessa. E mais ainda, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que de mim ouviste. Está lá em Atos 1:4. Então o Senhor deu todas as direções. E no verso 8 de Atos 1 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então o Espírito Santo de Deus concederia essa autoridade, esse poder, essa unção para que eles fossem na realização da obra, crendo e esperando, como fora recomendado pelo próprio Senhor Jesus, que eles estariam realizando grandes obras, movidos pelo Espírito Santo de Deus. E essas obras, curas, sinais, milagres, visavam a conversão de vidas, a mudança, a transformação de vidas. E é interessante você perceber isso aqui, porque eles estavam subindo ao templo, eles estavam indo ao templo. Então, quando o hábito normal, né, é a pessoa ir ao templo, buscar, se sentir cheio e dali sair para ser usado. Mas Pedro e João estavam subindo às 3 horas da tarde para o período da oração, praticamente ao pôr do sol. E os judeus devotos e os gentios iam ao templo para buscar a presença de Deus. E Pedro e João estavam rumando ali para a oração da tarde. E aquele homem, um homem coxo, coxo de nascença. É, quando a pessoa está enferma, às vezes a pessoa vai orar e ainda fica medindo, né? Será que essa enfermidade realmente dá para ser curada? E quando a pessoa se depara com a situação que o outro nasceu daquela forma, nasceu daquele jeito, então a pessoa às vezes tem dificuldade em orar. Já não se atreve com muita facilidade em estender as mãos e está orando, achando que se ele nasceu assim, o natural é morrer do mesmo jeito. Mas para o Senhor não tem causa perdida. Para o Senhor não há impossível, a Bíblia nos mostra isso. Não interessa se contraiu a enfermidade depois que nasceu ou se já veio com a enfermidade, se a enfermidade é congênita. Não interessa. Se o Senhor determinou a cura, a pessoa será curada. Então, quando aquele homem coxo viu se aproximando Pedro e João, ele estava ali para pedir esmola. Quem vai para o templo orar tem o seu coração quebrantado, coração bondoso, coração voltado para as coisas de Deus, é benevolente, é misericordioso, está sempre solícito, sempre pronto a abençoar o próximo. Então não era por acaso que aquele homem se postava sempre ali à porta do templo, já imaginando essas situações. Quem entra aqui para orar são pessoas de coração bondoso. Então, quem entrar vai me abençoar, vai compartilhar do meu sofrimento, vai dividir alguma coisa do que ele tiver comigo. Essa, com certeza, era a linha de pensamento daquele homem. E, por outro lado, no judaísmo, ajudar a uma pessoa necessitada era um ato louvável, louvável. Então as pessoas agiam por misericórdia na vida dos necessitados. Aquele homem que estava ali mendigando, sabendo disso, então ele vai com aquele espírito de autocomiseração, mostrando toda a sua necessidade, procurando, não é, receber de um e de outro o que pudesse lhe garantir o pão naquele dia. E ele pede a Pedro e João dinheiro que eles estariam disponibilizando para ajudá-lo em alguma coisa. Mas, de repente, vem o inesperado. No verso 4, então, eles olham para o homem e diz: olhe para nós. Olha, não era isso que o homem estava esperando. Ele estava esperando que Pedro e João colocassem a mão na bolsa e desse alguma coisa. Mas não, veio uma palavra de ordem: olhem para nós, olha para nós. O mendigo, ele tinha o hábito de olhar para onde? Para o chão. Ele não olhava para a pessoa. Ele se achava inferiorizado, amargurado com a situação em que vivia. Então ele estendia a mão, pendia a cabeça, quase encostando a cabeça no chão, e era necessário trazer de volta a sua autoestima. Era necessário trabalhar no seu interior para que ele pudesse receber naquele momento algo especial que o Senhor estava reservando para ele. E fazendo então brotar a esperança no coração do paralítico, veio aquela palavra: olha para nós. Então era preciso esse despertamento para confrontar com conformismo que ele vivia na situação decrépita que ele vivia. Às vezes, queridos, nós pedimos para Deus resolver problemas ínfimos que para nós se apresentam como gigantes. E o que queremos realmente é que Deus resolva o problema que nos angustia. Ou será que nós estamos querendo que o Senhor também nos pegue no colo? Às vezes nós somos meio manhosos, né? E precisando da ajuda do Senhor. E a palavra de Pedro visava aqui o despertar da mente e do coração do paralítico para ele receber o milagre. E o que não fazia mais parte dos seus sonhos. Então ele nascera daquela forma. Então era muito difícil ele querer ser curado. Ele nem sabia o que era andar. Ele não sabia o que era andar e ser a sua caminhada perfeita, estar para um lado, para o outro, sem depender de alguém. E a palavra de Pedro visava despertar a mente e o coração do paralítico para o recebimento do milagre. E aquilo, por certo, não fazia parte dos seus sonhos. Eu quero que você observe uma coisa. Tem gente que aceita a derrota de uma forma passiva, se acomoda no sofrimento, aceita viver pela compaixão dos outros. É a filosofia do qualquer coisa serve. Veja, mesmo que você esteja passando por dificuldade hoje, você é alguém muito importante para Deus. Deus pode operar um milagre na sua vida, Deus pode mudar a situação que você está vivendo. E ao ser despertado, aquele homem, né, o coração começa a bater mais forte, o paralítico se enche de esperança. E geralmente, ninguém se importava com o estado de quem estava ali mendigando. Veja, ninguém estava se importando. Às vezes se passa por um paralítico, enfia a mão no bolso, joga o que sobra, joga, nem bota, nem coloca ali. E sai andando, achando que fez uma grande coisa. Mas só que aquele dia era um dia de Deus na vida do paralítico. Era o dia em que o Senhor determinara algo especial na vida daquele paralítico. Eu quero profetizar sobre a sua vida que hoje é um dia especial aos olhos de Deus para você. Hoje o Senhor tem uma bênção especial para a sua vida. Hoje o Senhor tem algo glorioso para operar na sua vida. Então, quando a ordem é obedecida, o milagre começa a acontecer. No verso 6, vem a palavra maravilhosa. Quando Pedro dá a ordem, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Pedro agia pela autoridade que lhe fora outorgada pelo Senhor Jesus. Quando lá em Mateus 16, no verso 17, Jesus disse, olha, vocês irão e em meu nome expulsarão demônio, em meu nome orarão pelos enfermos e os enfermos serão curados. Então o Senhor está mostrando para eles que essa autoridade delegada estaria realizando coisas extraordinárias através das suas vidas. E Pedro tomou posse dessa responsabilidade. E ele saiu. E quando chega e se depara com esse homem, ele vai ali ministrar a bênção sobre a vida do paralítico, com toda a autoridade que o Senhor Jesus lhe dera. E no poder de Jesus, nós podemos hoje alcançar também coisas extraordinárias. Você é abençoado, abençoada pelo Senhor. As suas mãos foram separadas pelo Senhor, ungidas pelo Senhor para abençoar o necessitado. E o Senhor quer que você se revista dessa autoridade e vá. E quando Deus lhe der o sinal, não tenha medo, estenda as suas mãos, profetize a bênção, o Senhor fará um milagre através de você. Foi o que o Senhor fez através de Pedro e João. Se não fosse assim, nós continuaríamos oprimidos e escravizados. Aquele homem, ele foi agraciado pelo poder do Senhor através da vida de Pedro e João. Aquele homem, naquele dia, pensara que Pedro e João tivessem parado diante deles para dar algum dinheiro, alguma esmola, alguma coisa. Mas o que Pedro e João tinham a oferecer àquele homem naquele dia era algo muito melhor. Não era uma medida paliativa, eles não estariam doando uma esmola, que nada iria mudar a vida daquele homem, como tantos outros que já haviam passado por ali. Acontece que só se dá aquilo que se tem. Então Deus, ele tem capacitado a cada um de nós. E Deus quer, através das nossas vidas, presentear pessoas com presentes inesperados. E visitar o necessitado e jogar aquela necessidade por terra. Que necessidade? Não importa. Seja enfermidade, seja problema financeiro, seja o lar desabando, a família sendo destruída, a vida sentimental sendo bombardeada e tantas outras situações, confusão de mente, o vazio existencial, depressão, angústia, tantas situações que colocam a pessoa para baixo, colocam a pessoa vivendo mal. O Senhor tem o poder de restaurar. Então veja, meu querido, Deus pode mudar a vida de tantas pessoas. É preciso que você busque, jejue, ore, coloque a sua vida no altar de Deus, porque o Senhor quer capacitar você e quer levar a bênção àqueles que estão necessitados. E o grande Jeová Rafá, esse Deus maravilhoso, que tem todo o poder, ele gosta de compartilhar o milagre através das nossas vidas. Foi na autoridade do nome de Jesus que o homem foi curado, mas foi na instrumentalidade de Pedro e João. Imagina hoje, quantas pessoas necessitadas, que você se compadece, você se entristece em ver a pessoa necessitada, mas às vezes lhe falta coragem, lhe falta desprendimento, lhe falta o vigor espiritual para se achegar a essa pessoa e dizer: em nome de Jesus, eu profetizo que esse mal, que essa maldição, que esse problema que te aflige vai cair por terra agora. Então é preciso orar, é preciso colocar diante do Senhor, é preciso usar o nome do Senhor com autoridade. Pedro e João usaram o nome do Senhor com autoridade, e quando ordenou, levanta e anda, aquele homem se levantou, entrou no templo, saltitando, glorificando a Deus. Por quê? Porque milagre não é para glorificar o homem, milagre é para glorificar o nome do Senhor. Milagre não é para aplaudir o homem, milagre é para aplaudir o nome do Senhor. Querido, pense nisso. Deus quer usar você de uma forma extraordinária. Se Pedro e João não estivessem diante daquele homem, cheios da autoridade, da unção do Espírito, e profetizassem a bênção, aquele homem morreria paralítico. Mas, naquele dia, Pedro e João foram usados, e o coxo renasceu. Ele precisava da ajuda extraordinária, e naquele dia, a bênção foi ministrada e ele foi curado. Meu amado, minha amada, Deus tem mais que esmolas para oferecer ao necessitado. E Deus quer abençoar através de nós. Pense nisso. Você está precisando? O Senhor tem a bênção para você hoje. Eu profetizo milagre na sua vida. E você vai ter oportunidade de testemunhar do milagre recebido. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a sua vida e lhe dê a paz.